Aberta a sessão, cumprimentando os ilustres membros desta corte, senhor procurador de justiça, senhoras, senhores, procurador da justiça eleitoral, cumprimentando. Consulto os ilustres membros da corte a respeito da ata da sessão anterior, nada havendo doa por aprovada. Julgamentos, o número 1 da pauta é o recurso eleitoral número 1/29/2017-612, que é da 7ª Zona Eleitoral de Corumbá, recorrentes Paulo Roberto Duarte e outro, recorridos Ruiter Cunha de Oliveira e outro, da relatoria do juiz César Luiz Mioso. O julgamento está sendo adiado para a próxima sessão, em face do deferimento de pedido pelo relator de sustentação oral. Número 2 da pauta, recurso eleitoral 46940-2016, da 35ª Zona Eleitoral Campo Grande, recorrente Mari Lúcia do Nascimento Correia, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Abrão Razuc. Eu consulto o ilustre procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutor Abrão.
Excelentíssimo senhor presidente dessa corte, ilustres membros dessa corte, senhor procurador regional, doutor Marcos Massar, senhoras e senhores. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mari Lucy do Nascimento Correia, candidato a eleito suplente ao cargo de vereador no município de Campo Grande, MS, eleição de 2016, objetivando reformar a sentença de folhas 108-111, verso proferido pelo juiz da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que julgou desaprovada a sua prestação de contas. A matéria posta em apreciação, agora em sede recursal, refere-se à prestação de contas de Mari Correia, candidata eleita suplente ao cargo de vereador na cidade de Campo Grande, nas eleições de 2016. De início, que fica rejeitada a arguição de nulidade de sentença por cessamento de defesa. Alega a recorrente que não lhe for dada a oportunidade de se manifestar acerca do relatório técnico conclusivo, sendo os autos conclusos para julgamento após manifestação do Ministério Público. Da análise dos autos, verifica-se que as contas foram apresentadas de forma simplificada. Resolução 23.463/2015. Artigo 57-59, uma vez que, consoante documentos presentes nos autos, a recorrente apresentou movimentação financeira da campanha eleitoral inferior a R$ 20.000. De acordo com o contido no artigo 62 do referido diploma, nas prestações de contas simplificadas, uma vez identificada a irregularidade pela análise técnica, ou havendo manifestação do MP eleitoral pela desaprovação das contas, e não sendo possível decidir pela regularidade, deve o juiz sentenciante converter o feito para o rito ordinário, determinando-se a intimação do candidato no prazo de 72 horas, apresentar a prestação de contas retificadora, acompanhado dos documentos previstos no rol do artigo 48, também da resolução acima mencionada. No presente caso, após parecer ministerial, opinando pela rejeição das contas, não houve aludida conversão de rito, o que seria motivo para a decretação de ofício da nulidade de sentença por ofensa devido ao processo legal e seus corolários, consoante o precedente dessa corte. Entretanto, analisando o caso concreto, verifico que a candidata fora notificada do relatório de diligência por duas vezes, folhas 17, 18 e 96, oportunidade em que, respondendo à primeira notificação, regularmente apresentou manifestação e documentos, folhas 20 e 90, quedou-se inerte, consoante certidão, folha 99, quanto à segunda notificação, para falar a respeito do recebimento direto de doações realizadas por funcionários de uma mesma empresa, o que poderia caracterizar recebimento de uma ação empresarial indireta. Então, portanto, como foi dada a oportunidade, ela não quedou-se em silêncio, assim como a candidata já havia se manifestado especificamente sobre irregularidades detectadas nas suas contas, não há que se falar em prejuízo à defesa, sendo desnecessária uma nova notificação da candidata para falar sobre o mesmo assunto já destacado no relatório preliminar. Em razão disto, deixo de decretar a nulidade da sentença e voto pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.
Estão todos de acordo com a rejeição? Vossa Excelência pode prosseguir.
A prestação de contas da recorrente, o mérito. A prestação de contas da recorrente fora julgada desaprovada em decorrência das seguintes irregularidades, não sanadas: primeiro, doação da própria candidata no valor de R$ 3.000, realizada por depósito na conta de campanha, sem a devida transferência, como determina a legislação de regência. 2. Saldo de conta bancária da campanha no valor de R$ 280,50, não transferido ao partido político. 3. Ausência de comprovação da capacidade econômica das doadoras, Maria José e outros. Ausência de comprovação dos rendimentos dos doadores. Então, aqui está elencado todas as irregularidades. E, baseado aqui no, a nota com consonância, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, da ré de sentença, não comporta qualquer reparo, sendo bastante claro nas razões que levaram à aprovação das contas da candidata, ora recorrente, cujos fundamentos adotam como razões de decidir. E aqui vem toda a fundamentação, eu vou sintetizar em tópicos. Foi disponibilizado o voto. Então, mas a justificativa não convence, porque não veio acompanhada de nenhum elemento comprovatório. Depois, mas assim, com relação ao seu segundo item, o parecer técnico conclusivo aponta que não há comprovação acerca da capacidade econômica das referidas doadoras. E, mais para frente, nessas condições, ausente de documentos comprobatórios acerca da capacidade econômica das doadoras, Maria José Dias Gutierrez, Stefani Lorraine de Santana, milita contra a prestadora e conduz à desaprovação das contas. Mais para frente, da documentação que instrui a prestação de contas, traz que a candidata não juntou prova acerca da capacidade econômica dos doadores supermencionados. Portanto, há uma série de irregularidades que não foram devidamente comprovadas. A prestadora informa que o vídeo recita e seria transferido ao partido político, mas não junta qualquer comprovante de que tenha adotado tal providência, que à época da prestação de contas já deveria ter sido adotada. Por tais razões, ante o exposto, por parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço o recito no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que desaprovou a prestação de contas de Maria Correia, referente à campanha eleitoral de 2016. É como voto, senhor presidente.
Como vota, doutora Raquel? Doutora Elizabeth? Doutor César? Desembargador João Maria? Doutora Thelma? Por unanimidade, a corte rejeitou a preliminar e no mérito negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator com o parecer. Terceiro da pauta, recurso eleitoral número 483-96-2016, 11ª Zona Eleitoral, Rio Brilhante, recorrente Giancarlo Mariano da Rocha, recorrido órgão de direção municipal de Rio Brilhante, do Partido da Social Democracia Brasileira, relatoria do juiz Abrão Razuc, consulta o ilustre procurador sobre o parecer. Vossa Excelência tem a palavra.
É o recurso eleitoral 483-96?
483-96.
Obrigado. Eu vou ler um resumo do relatório para dar uma base do que será objeto do recurso. Giancarlo Mariano da Rocha, candidato eleito suplente ao cargo de vereador no município de Rio Brilhante, recorre da sentença de folhas proferida pelo juiz 11º da zona eleitoral de Rio Brilhante, que julgou como não prestadas as suas contas de campanha relativas às eleições de 2016 ante a ausência de peças obrigatórias. A matéria posta em apreciação agora em sede recursal refere-se à apreciação de Carlos, candidato eleito no cargo de vereador. Da análise dos autos, verifique que as contas foram apresentadas de forma simplificada. Logo nos termos do artigo 62 da resolução 23.463/2015, havendo impugnação ou irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público Eleitoral, contrária à aprovação das contas, e não sendo possível de si pela regularidade das contas, deverá o rito ser convertido para o ordinário, intimando-se o prestador para o prazo de 72 horas, apresentar a prestação de contas retificadora, acompanhada de todos os documentos e informações previstas no artigo 48, que não foi observado no presente caso. Dessa feita, em princípio, o princípio devido ao processo legal, da ampla defesa e da primazia da resolução de mérito, excepcionalmente conheço os documentos juntados com o recurso. Aliás, já há um precedente que aqui na vanguarda foi levantado pela ilustre colega doutora Elizabeth, em oportuno tempo. Adentrando na questão de fundo, verifica-se que o relatório conclusivo da prestação de contas apontou as seguintes irregularidades: a. Não apresentação de peças obrigatórias que integram a prestação de contas, procuração assinada pelo mandatário, extrato final da prestação de contas assinado pelo prestador, demonstrativo de receitas e despesas, extrato da conta bancária, recibos eleitorais. B. Recebimento de recursos de origem não identificada. C. Receitas declaradas sem identificação do CPF e CNPJ nos extratos eletrônicos. D. Omissão de receitas e gastos eleitorais. No que tange à ausência de peças obrigatórias, entendo que a apresentação da prestação de contas retificadora, mesmo após a prolação da sentença, mas antes de sua publicação, supriu a falha detectada de que todas as peças faltantes constaram da retificadora. Folhas 45, 51, 53 e 152. Com relação ao recebimento de doação estimada de outro candidato no valor de 150, referente à doação de santinhos, não declarado nas contas do prestador, tenho que não consiste em irregularidade quando, como no caso, para a doação recebida foi emitido o respectivo recibo eleitoral, folha 75, e apresentada a respectiva nota fiscal emitida em nome do candidato doador, folha 76, sendo a doação devidamente registrada nas contas do recorrente. Quanto à omissão de receitas estimadas, verifique duas delas, 76 e 80, folhas, no valor de R$ 100 cada uma, refere-se à doação de serviços contábeis advocatícios. Assim, conforme jurisprudência já aqui colada nos autos, também não constitui, mas sendo apresentados os respectivos recibos eleitorais e os contatos de ações de serviço com o devido registro nas contas, conclui-se pela inexistência de irregularidade. Com relação à cessão de veículo de terceiro, no valor de R$ 1.500, em que o prestador não comprovou a propriedade do doador, releva que o artigo 6º, parágrafo 3º, item 1º da resolução 23.463/2015, excepciona a emissão de recibos eleitorais para doações estimáveis de bens móveis recebidos de um único doador inferior a 4 mil. Logo, o recorrente não era obrigado a emitir o recibo eleitoral para utilizar na campanha o veículo recebido em sessão. Do efeito, verifiquei, houve o registro da cessão do veículo nas contas, bem como a emissão do recibo eleitoral e a apresentação do contrato de cessão, folha 82 e 85, não subsistindo, portanto, a referida irregularidade de falta de comprovação da propriedade do veículo de terceiro, cedido à campanha do prestador. E por derradeiro, quanto à omissão das despesas, identificado mediante o confronto de notas fiscais eletrônicas, verifica-se que o recorrente, com a prestação retificadora, apresentou as referidas notas fiscais das despesas e os respectivos comprovantes de pagamentos, que foram devidamente lançados nas contas, como se infere do demonstrativo de receitas e despesas, restando, portanto, suprir também essa irregularidade. Desse modo, tem que restar sanadas as irregularidades que ensejaram o julgamento das contas como não prestadas, ensejando apenas ressalva na sua aprovação. Ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, do provimento ao recurso para, reformando a sentença recorrida, aprovar com ressalvas as contas da campanha eleitoral apresentada por Giancarlo Rocha, nos termos do artigo 30, inciso 2, da Lei 9.504/997 e artigo 68, inciso 2, da resolução já a hora comentada. É como vota, senhora presidente.
Como vota, doutora Raquel?
Eu gostaria apenas de fazer uma observação, porque se o eminente relator considerou sanadas as irregularidades, eu acho que seria mais adequado não permanecer a ressalvo. Porque o senhor está aprovando com ressalvo, mas considerou sanadas as irregularidades. Então, não seria melhor só aprovar as contas sem ressalvo, já que foram consideradas sanadas e explicadas todas as irregularidades? Eu acompanho o voto, mas com esse adendo, excluindo a ressalva.
Só na conclusão da senhora, que a senhora,
isso,
em vez de ficar com ela, fica sem ressalva.
Sem ressalvas.
Mas vou manter o ponto de vista.
Tá. Como vota a doutora Elizabeth?
Eu acompanhei o voto do relator e verifiquei algumas despesas que foram justificadas na prestação de contas, elas continham algumas irregularidades que foram tidas como supridas, embora houvesse alguma falha que não comprometia o resultado final. Por isso, eu acompanho o relator para manter a ressalva.
Doutor César.
Eu vou acompanhar o relator, mas eu também entendo que me parece que as ressalvas não existem, então eu aprovo sem ressalva.
Desembargador João Maria.
Acompanho o relator.
E doutora Thelma.
Acompanho o relator.
Decisão. A corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer vencido em parte a primeira vogal no que tange a as ressalvas impostas pelo relator. Número 4, prestação de contas, número 23821/2016, origem Campo Grande, prestador órgão de direção regional do Partido Verde, relatoria da juíza Elizabeth Anache, consulta ilustre procurador sobre o parecer.
Mantido, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, eu consulto se seria possível fazer o anúncio dos dois julgamentos em conjunto, que seria o último da pauta, prestação de contas 23906 também, do órgão de direção regional do Partido da Mobilização Nacional, PMN, que trata de assunto muito semelhante, para fazer julgamento conjunto.
O quarto e o sexto?
Isso.
O sexto da pauta, prestação de contas 23906/2016, origem Campo Grande, prestador órgão de direção regional do Partido Mobilização Nacional, PMN, relatoria da juíza Elizabeth Anache, consulta ilustre procurador sobre parecer.
Também mantido, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
No caso do senhora presidente, senhores membros, senhor procurador regional, no caso da prestação de contas 23821/2016, Trata-se de prestação de contas de campanha. Nos dois casos, a prestação de contas é de campanha, de órgão de direção regional de partido. E nos dois casos, o partido deveria ter prestado contas até o dia 1º de novembro de 2016, nos termos do artigo 45 caput. Na sequência, ambos foram regularmente notificados para, no prazo de 72 horas, apresentar tais contas. E aí seguiu-se a apresentação da prestação de contas. No caso do Partido Verde, não houve a comprovação de abertura da conta bancária. E esse assunto já é pacífico aqui neste regional, no sentido de que constitui uma irregularidade grave e a consequência tem sido concluir que as contas são tidas como não prestadas. Até o ponto em que a irregularidade é grave, pela pesquisa que eu fiz, não há qualquer dúvida. No entanto, eu chamo a atenção dos ilustres pares para um entendimento que o TSE vem apresentando após vários recursos que foram interpostos por partidos políticos contra decisões semelhantes às nossas que vêm sendo proferidas, ou seja, julgamento de contas como não prestadas. O TSE vem entendendo que nesses casos em que a prestação de contas é tida como não prestada em razão da não abertura de conta bancária específica e que o partido, mesmo após intimado para cumprir a obrigação, se mantém inerte, o TSE tem entendido que o caso é de desaprovação de contas e não de não prestação de contas. E eu trago aqui como precedentes aqui as folhas, não está numerado, mas aqui. De fato, a ausência de apresentação dos extratos bancários torna impossível a fiscalização das contas do período da campanha. Contudo, ao analisar detidamente os precedentes acerca da matéria, verifiquei que os julgamentos mais recentes do TSE são taxativos em concluir que a ausência de abertura de conta bancária específica para a campanha por partido político é falha grave que enseja a desaprovação, mas não seu julgamento como não prestadas. E aqui eu cito esse julgamento relatado pela ministra Rosa Weber, que é o recurso especial eleitoral 93.720, do dia 3 de outubro de 2016. Depois, na sequência aqui das citações, um agravo no agravo regimental do recurso especial 1857/97, de 3 de agosto de 2016. O acordo no recurso especial eleitoral 1594/71, de 14 de junho de 2016, relatado pelo eminente ministro Luiz Fux. E na pesquisa que foi feita aqui no âmbito da assessoria, foram diversos os precedentes nesse mesmo sentido, todos dando provimento às decisões dos regionais que entendiam as contas como não prestadas para entendê-las como desaprovadas. Portanto, reputo que a omissão quanto à apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha, em consequência da não abertura de conta bancária específica, consubstancia irregularidade grave e insanável, vez que impede o efetivo controle pela Justiça Eleitoral a ponto de ensejar a desaprovação das contas e a incidência do artigo 68, parágrafos 1º, 3º e 5º da Resolução 23.463. Então, é por isso que estou alterando o meu entendimento esposado nos julgamentos anteriores e tenho que as contas de campanha dos partidos políticos só devem ser julgadas não prestadas nas hipóteses em que não atendam o chamado da Justiça Eleitoral ou quando a omissão do partido prestador impeça o devido processamento da análise das contas. E eu transcrevo aqui também diversos outros entendimentos de outros tribunais regionais eleitorais, que, além do TSE, também vem seguindo essa linha de julgamento em situações similares e concernentes às eleições de 2016. Cito aqui julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, todos aqui de 2017. Os dois primeiros de fevereiro e janeiro de 2018, respectivamente, os demais de 2017. Então, para que as contas sejam julgadas como não prestadas, é necessário que tenha ocorrido prejuízo absoluto para o processamento e para a análise das contas pelo órgão competente. Em algumas hipóteses, porém, é possível que a prestação de contas contenha dados sobre a movimentação econômica da campanha eleitoral, ou seja, aquela refletida pelas doações estimáveis em dinheiro, que não ensejam efetivo trânsito de numerário, exatamente como ocorreu no caso destes autos, em que havia doações de serviço de contabilidade, serviço de advogado, enfim, mas são doações estimáveis em dinheiro, mas que não transitaram pela conta. Então, no caso aqui, a deficiência na instrução do feito não impede a análise da prestação de contas. A ausência da apresentação dos extratos bancários não é suficiente por si só para acarretar o julgamento das contas como não prestadas, mas ensejam, pela gravidade, a desaprovação. Eu destaco aqui que a correta qualificação jurídica da situação ora analisada traz importantes consequências, não só para os partidos, como para os seus filiados. Com efeito, no caso de contas de partidos referentes a exercícios financeiros, essa daqui não é de exercício financeiro, é de campanha, mas ainda existe uma discussão se a resolução vai se aplicar não só a exercício financeiro, mas a conta de campanha também. Então, no caso de contas de partidos relativas a exercícios financeiros, a não prestação de contas acarreta, desde 2015, a suspensão do registro do partido no SGIP, Sistema de Gestão de Informações Partidárias. Em outras palavras, o partido fica sem atividade até a regularização, situação que pode refletir nas convenções e até mesmo nos registros das candidaturas. Então, por conta de todas essas consequências, é que é preciso analisar bem a situação de uma não prestação de contas e de uma desaprovação, no caso de contas de partido. Portanto, com o intuito de prestigiar o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e de diversos outros tribunais regionais acerca da matéria, e considerando a necessidade de atribuir a qualificação jurídica adequada à situação verificada nos autos, tenho que a desaprovação das contas se mostra como a melhor solução ao caso sob exame. Ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que entendia que era o caso de não prestação, de julgar as contas como não prestadas, julgo desaprovadas as contas de campanha do órgão de direção regional do Partido Verde, PVMS, relativas ao pleito de 2016, nos termos do artigo 68, inciso 3º, da Resolução 23.463/2015. Por conseguinte, por força do artigo 68, inciso 2, da mesma resolução, determino a suspensão com perda das cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses em relação ao órgão de direção regional do mesmo partido, a ser aplicada no ano seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 68, parágrafo 5º, do mesmo diploma legal. Determino aqui as demais providências. No caso da prestação de contas 23906, a situação é muito semelhante, Apenas é que, além da ausência de apresentação dos extratos bancários, ainda há outras pequenas irregularidades que foram verificadas pelo órgão de controle interno aqui do nosso regional. Então, mas as conclusões são as mesmas em relação a essa outra agremiação. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César. Desembargador João Maria.
Eu vou acompanhar a relatora, só pediria que depois ela mandasse cópia desse voto para dar uma examinada melhor.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutora Brão.
Gabinete presidente, eu ouvi atentamente o gabinete voto da ilustre relatora, porém, na segunda-feira passada, dia 26, deu um caso semelhante. Eu entendi de acordo com o entendimento dessa corte, uma prestação de conta 267/36, e lá também havia irregularidade, e com o mercê dessa irregularidade, com uma similitude muito grande dessa aqui, com base no precedente dessa corte, eu entendi diferentemente e ouso discordar da eminente relatora, que eu estou com uma colega brilhante, mas eu ouso discordar para entender que faz da não abertura da comprovação do recibo e também de algumas irregularidades apontadas que constituem sanar, mas que são graves. Eu entendo coerentemente com o meu voto dado anteriormente, eu entendo como voto como não prestado em ambos os processos, acompanhando per relações o parecer do ilustre procurador regional eleitoral.
A doutora Raquel.
Brilhantes fundamentos expostos pela eminente relatora. Eu gostaria de poder amadurecer mais essa questão. Então, por enquanto, eu continuo entendendo por entender que as contas não são prestadas nessa hipótese, na linha do que nós já estamos decidindo, como apontou o doutor Abrão. E, nesse meio tempo, eu vou estudar mais a questão, vou amadurecer mais a ideia, né? E, quem sabe, na próxima sessão, eu chego a outra conclusão. Então, eu acompanho os fundamentos, mas o resultado eu divirjo, considerando como não prestadas as contas.
Correto. Por maioria, a Corte julgou desaprovadas as contas nos termos do voto da relatora contra o parecer. Decisão para os dois processos anunciados. Prestação de contas número 5380/2016, origem Campo Grande, prestadores, órgão de direção regional do Partido Trabalhista e outros. Relatoria da juíza Elizabeth Anache, consulta ilustre procurador sobre parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, até poderia ter havido julgamento simultâneo no outro caso, mas é que essa prestação de contas aqui é de exercício financeiro de 2015. Então, apenas por isso eu não incluí no outro bloco, mas o resultado é semelhante e apenas vou ler apenas a conclusão. Então, contrariando o parecer, voto pela desaprovação da prestação de contas do Diretório Regional do Partido Trabalhista Cristão relativo ao exercício financeiro de 2015 por descumprimento das normas incertas nos artigos 39, parágrafo 3º da Lei 9.096 e da Resolução 23.432/2014. Em face do que dispõe o artigo 37 caput, combinado pelos parágrafos 2º e 3º da Lei 9.096/95, determino a suspensão com perda das cotas do fundo partidário pelo prazo de 3 meses, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os julgados deste racional. E as demais providências. É como voto, senhor presidente.
Todos mantêm o mesmo posicionamento? Então, decisão. Por maioria, a Corte julgou desaprovadas as contas nos termos do voto da relatora contra o parecer. administrativos. Nós temos 11 processos, 3 são de requisição de servidor e 8 de renovação de requisição de servidor, conforme consta da papeleta de julgamento desta sessão. Os pareceres em todos foi pelo deferimento e, deste modo, eu estou votando diante da presença dos requisitos e condições legais para que a corte autorize os juízes das zonas eleitorais respectivas a providenciarem as requisições, tanto quanto as renovações de requisição de servidor. É alguma objeção? Estão todos de acordo? Então, a decisão para todos os feitos que constam na papeleta de julgamento serão aquelas constantes da ata de julgamento desta sessão. Bem, nada mais havendo, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.